Antes de tudo, Elatos sempre.
Sejam bem-vindos, amigos, ao Notícias Agrícolas. Estamos abrindo mais um boletim ao vivo aqui nesta tarde de segunda-feira. Agora vamos dar uma olhada nas possibilidades que as unidades industriais de cana e etanol, ou seja, as usinas, têm no aproveitamento da vinhaça. Isso mesmo. Vamos então a Taquaritinga. Reginaldo Antônio José, consultor da Ragequim, químico, engenheiro químico, consultor que atua em várias frentes no agronegócio, dando consultoria, que já nos apresentou aqui uma ocasião falando do aproveitamento pelas usinas do melaço, da produção de etanol a partir do melaço de soja. Pois bem, então, dentro desse foco de trabalharmos todas as possibilidades operacionais, agregação de valor, eficiência dentro das unidades industriais, vamos falar agora, então, de como pode ser melhor aproveitado os biofertilizantes através da vinhaça. É mais ou menos isso, né, Reginaldo? Seja bem-vindo e boa tarde a você novamente aqui.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde. É mais ou menos isso mesmo, Giovanni, porque hoje nós temos uma riqueza muito grande, que é a vinhaça, né? Que por muitos anos, aí por décadas, foi considerado um problema, um subproduto, e hoje está sendo olhado com outros olhos, né? Atualmente está sendo olhado com outros olhos. Nós temos um potencial muito interessante com essa vinhaça gerada da produção de etanol, seja ela a produção de etanol a partir de cana ou de cereais, no caso, né? Que aí acaba gerando uns produtos mais interessantes, né?
Perfeito. Quando o problema que a vinhaça gerava antigamente, quer dizer, ela já não gera mais porque a sustentabilidade e a questão do meio ambiente foi equacionada. As usinas hoje, elas se preocupam em dar um tratamento para essa vinhaça. Mas do ponto de vista de aproveitamento econômico, ela tá bem aquém ainda das possibilidades, né, Reginaldo?
Estão. As usinas estão ainda bem aquém, Giovanni, porque hoje a gente tem uma vinhaça líquida, a gente gera em torno de 12, 13 litros por litro de etanol, né? Cada litro de etanol gera uns 12 a 13 litros de vinhaça, e aí eu tenho que tirar essa vinhaça da unidade, levar ela para a lavoura e fazer irrigação da lavoura com ela para aproveitar os nutrientes, tá? Então, hoje, isso é um custo agrícola que pode ser reduzido, tá? De que formas? Hoje nós temos a possibilidade de concentrar essa vinhaça, retirar a água, né? Evaporar, retirar a água e mandá-la mais concentrada para a lavoura, e com isso eu reduzo os custos com combustível, logística, pessoal e tudo mais, né? Nós temos a possibilidade de utilizar essa vinhaça em ETEs, né? Estações de tratamento de efluentes, equipamentos que vão estar aproveitando a carga orgânica dessa vinhaça, transformando em biogás. E, ao final, eu tenho uma vinhaça com a carga orgânica reduzida, mas com todos os nutrientes disponíveis, né? Todos os nutrientes disponíveis para ser utilizado na lavoura.
Perfeito. Então, e aí, então, a gente pode falar um pouquinho da questão dos biofertilizantes. Como que poderia ser esse processamento? E o que a gente tem de dados mensuráveis sobre essa potencialidade por quantidade X ou Y de vinhaça, ou Reginaldo?
Assim, Giovanni, isso vai depender realmente da questão de se eu vou concentrar ou não, tá? Até porque hoje nós temos poucas unidades fazendo o uso desse sistema de produção de biogás e aproveitando o biofertilizante, né? Nós ainda estamos engatinhando. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma empresa parceira, a Pax, que tem feito alguns trabalhos em algumas usinas, já está caminhando com resultados interessantes, tá? Gerando biogás. Primeiro, o biogás que a gente pode usar como fonte de energia para motores estacionários, para gerar energia em sistemas, né? podemos substituir também. Tem um outro dado interessante aí, viu, Giovanni? A gente, eu acho que não tinha conversado isso antes, em outras oportunidades. Nós também podemos fazer conversão de caminhões diesel da frota que trabalha próxima da usina, né? Converter esses caminhões a biogás e reduzir o consumo e dependência de diesel. Tem mais isso também, né? E com isso a gente então está gerando uma fonte energética e também estamos gerando um biofertilizante concentrado nesse lodo. Que aí então eu vou estar reduzindo essa questão, esse volume, tá? Nós estaríamos reduzindo aí para 10% de volume. Então é uma redução bem significativa para poder levar isso para o campo.
Perfeito. Essa daí, naturalmente, são todas as variáveis que a gente pode, porque as unidades poderiam aproveitar. Mas, grosso modo, ainda podemos dizer que, como tudo se caminha ainda de uma maneira muito incipiente, com poucas experiências concretas, ou pelo menos ou com poucas experiências ainda sendo em fase de concretização,
Desenvolvimento.
tudo isso ainda é uma questão ainda que tem que se olhar mais na frente, né, Reginaldo?
Olha, Giovanni, digo, não está tão longe. Nós já estamos chegando a números interessantes, já estamos para algumas unidades já validando esse modelo, mas a questão de logo, logo nós vamos ter novidades aí, tá? Mas a questão do biofertilizante, Giovanni, nós temos então essa redução de custos de devolver esses nutrientes para a lavoura, né? Isso tem uma redução bem significativa.
E que biofertilizantes exatamente eles seriam? O que eles carregariam de nutrientes para a lavoura? É potássio? O que que é exatamente?
Exato, os nutrientes que a gente tem lá dentro desse biofertilizante, eles variam um pouco de composição de acordo com a vinhaça produzida, tá? Mas eles, prioritariamente, eles são ricos em fósforo, potássio, principalmente potássio, tá? E aí ajuda também a questão de saturação de potássio do solo, porque a gente vai ter um controle um pouco mais à mão, tá? Um controle mais à mão dessa distribuição. Então seria fósforo, potássio, tá? Nós teríamos aí alguma coisa também de cálcio, de alguns outros em pequenas quantidades, mas prioritariamente seria fosfatos, fósforo, né? Potássio e o nitrogênio também naquela faixa ali. Eu acredito que algo em torno de uns 3% aí, tá?
Ou seja, são itens valiosos para a nutrição de solos como
Sim.
fertilizantes, né?
Sim.
Perfeito.
Sim, nossos amigos da área agrícola comentam que é bem interessante, sim, a utilização desses biofertilizantes, tá?
Agora, Reginaldo, do ponto de vista do setor químico, esse processamento já é conhecido, né? Quer dizer, ele não há nenhum grande segredo. O que falta exatamente é o quê? São equipamentos, é tecnologia um pouco mais avançada, ou é um dimensionamento maior, por parte das empresas na visualização dessas oportunidades aí, Reginaldo?
Eu acho que a palavra, Giovanni, é essa visualização de valor que ainda falta para os nossos companheiros do setor. Todas têm esse potencial, tá? O tamanho da unidade, tá? Não vou dizer também unidades pequenas aí de 20 mil litros de álcool por dia, alguma coisa muito pequena, mas a maioria das nossas unidades industriais produzem aí mais de 300, 500 metros cúbicos de etanol por dia. E isso se torna muito interessante, porque eu gero uma quantidade de energia de volta para o sistema muito grande e devolvo esses nutrientes. Então é muito interessante, sim. Está faltando, eu acho que acreditar mais no potencial. Eu acho que o pessoal acaba ficando muito focado na expertise de açúcar, álcool e energia, né? E a tendência é, com o passar do tempo, que isso vá migrando e vá aumentando o número de unidades, tá? Vai se aumentando o número de unidades aí.
Mais ainda, né, Reginaldo, quando a gente olha que o setor canavieiro, de modo geral, ele está vindo de uma situação de crise. O etanol agora está dando um certo fôlego, né, naturalmente, mas não é algo pelo qual se planeja a longo prazo, né, sempre se planeja em cima do açúcar. E talvez aí as empresas olhando um pouco mais as possibilidades de agregar valor, foi como aquela vez que nós conversamos sobre as oportunidades de usar a usina na entre safra da cana para produzir etanol do melaço, né, da soja, sobretudo em regiões que tenham soja, né, como um produto principal, né, Reginaldo?
Não, só para você me dando uma parte, uma licença nesse sentido, logo depois daquela entrevista, daquele nosso bate-papo, surgiram mais unidades interessadas em adquirir melaço para trabalhar na entressafra, tá? Mais unidades nos procuraram para conversar, para fazer estudos de viabilidade, e até é engraçado que nas últimas semanas eu acabei vendo até um aumento do preço do melaço em função dessas consultas, tá? Então... Você já vê aí uma movimentação, né, Giovanni?
Que bom.
Em função da utilização dessas tecnologias, que são tecnologias validadas e que estão à nossa disposição, né?
É claro. E Notícias Agrícolas fica feliz por isso, naturalmente. E, Reginaldo, agora, ureia. Nós vimos agora, recentemente, a Petrobras fechando duas unidades de nitrogenado na Bahia, em Sergipe. Para alguns ainda pode fazer ser um problema, não muito mais como a ureia como suplemento mineral para o gado do que propriamente como uma matéria-prima para fertilizantes. A ureia da vinhaça, qual é a situação que a gente poderia visualizar, Reginaldo?
Sim, Giovanni, tem, vamos dizer assim, algumas abordagens, tá? Uma abordagem prática, que isso a gente tem no Rio Grande do Sul com alguns parceiros nossos, né, clientes, nós temos um etanol de cereais, o pessoal lá tem condições de usar, como eles não investiram no processo de secagem, produção de DDG, como tem as unidades ali que estão instaladas no Mato Grosso, o pessoal usa uma tubulação, leva a vinhaça direto para os coxos do confinamento, tá? E o gado bebe essa vinhaça da produção de etanol de cereais, tá? É uma vinhaça bem rica em proteína, tá? E eu já não falo nem ureia e nitrogênio propriamente dito, eu digo proteína, porque proteínas, aminoácidos que são gerados no processo, né? Isso vai para o coxo, o gado bebe, né? E come o volumoso depois. Então é bem interessante isso no confinamento, tá? Uhum. Então, pequenas unidades de produção de etanol de cereais, tá ok? Uhum. Que não tem interesse de investimento numa planta de DDG seco, de farelo seco, proteico, né? Eles fazem esse direcionamento e com um retorno interessante, uhum, tá? Entendi. Então, esse é um dos enfoques. Uhum. Isso já está sendo feito já aqui no Brasil.
Tá certo. Okay? No caso do etanol de cereal. E no caso da vinhaça mais clássica da cana, o Reginaldo?
Ela tem, pelo balanço dela, ela já não é recomendada para se dar o gado de bebê direto, assim como é a de cereais, tá ok? Ela já não, ela tem por uma carga de potássio maior, pelo balanço de composição dela, né? Ela não seria indicada para ser utilizada direto. O que nós poderíamos fazer é aproveitar esse fluxo, concentrar essa vinhaça, fazer a biodigestão dela, gerar biofertilizante com um composto nitrogenado, rico em composto nitrogenado, e o fluxo de biogás, aí entra a parte que nós estamos estudando, estamos trabalhando junto com a nossa equipe, né? O desenvolvimento dessa tecnologia para usar, da mesma forma que a Petrobras, por exemplo, usa um fluxo de gás natural para produzir a sua ureia, né? Nós também poderíamos usar um fluxo de biogás para produzir a ureia a partir do biogás, tá? Mas ainda precisa se estudar ponto de equilíbrio, tamanho da unidade, que seria o tamanho ideal, adequar algumas questões de tecnologia, porque esse processo, por exemplo, da Petrobras, o processo tradicional, ele tem um consumo energético relativamente alto. Uhum. Então, não é qualquer tamanho de unidade industrial hoje que nós poderíamos fazer uma fábrica de ureia agregada com a produção de vinhaça, né?
Ah, perfeito.
Nossa,
Ou seja, ainda é algo que precisa de pouco mais de maturidade científica e, naturalmente, olhando aí também depois a questão da agregação aí, componentes, equipamentos, etc., né, Reginaldo?
sim. É, vai depender muito do formato da unidade já instalada, de uma série de questões para se achar um ponto de equilíbrio. É, tecnologicamente, isso é sedimentado, é possível fazer, tem essa disponibilidade, né? Como estava dizendo, o biogás da vinhaça de cana, ele já tem 3% de nitrogênio disponível para fazer ureia.
Ou seja, então quer dizer, é um caminho que pode ser percorrido também, né, Reginaldo?
Sim. É, a gente tem levado isso, né, para uma série de investidores, de pessoal interessado em fazer melhoria, né, fazer melhoria de processos, e o caminho é esse, Giovanni. Estamos
Agora,
trabalhando.
de todo modo, Reginaldo, você falou no início que de 12 a 13 litros de etanol se produz 1 litro, ou melhor, um litro de etanol se produz de 12 a 13 litros de vinhaça, né? E aí, e mais na frente, você comentou, que de usinas que acabam gerando a produção média diária de entre 300 e 500, 500 metros cúbicos, que já é uma usina considerada, uma destilaria considerada de porte médio para grande. Ou seja, nós poderíamos dizer que talvez poderia ser um limite mais viáveis a partir do qual se pudesse ter um aproveitamento econômico dessa vinhaça com esse enfoque, biofertilizantes e ureia também, né, Reginaldo?
Exato, exato. E na verdade você acaba tirando todos esses produtos, né? Você acaba, mesmo não querendo, você vai gerar o biogás, você vai ter a disponibilidade de energia, você vai retirar o fluxo de nitrogênio desse biogás e ele ainda vai continuar sendo um biogás bom para ser queimado, né? Então ele vai continuar sendo interessante para gerar energia e eu só tirei o fluxo de nitrogênio dele.
Perfeito,
Então,
perfeito.
e ainda vou ter o biofertilizante, vou ter água para reaproveitar em processos e uma série de coisas, né? Tem uma cadeia de valor, Giovanni, muito interessante nisso. E eu acredito que a tendência desses próximos anos, até pelo que a gente tem observado no mercado, é que realmente o pessoal vai investir nisso.
Perfeito. Tomara seja e tomara que aqueles que nos estão acompanhando aqui mais uma vez fiquem atentos a essas possibilidades. Reginaldo, então foi um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado aqui pela sua participação conosco, tá bom?
Opa, estamos à disposição, Giovanni. Precisando, estamos aí.
Então tá, forte abraço, até uma próxima.
Para vocês também. Uma boa semana.
Biofertilizantes a partir aí da vinhaça, que já foi um problema nas usinas. Há possibilidade, sim, né? Precisa ainda, como o Reginaldo Antônio José da Ragiquim, um consultor aí, engenheiro químico, que atua muito dando consultoria a essas empresas, faz com que as usinas visualizem essa possibilidade. Já a ureia a partir do biogás da vinhaça é algo ainda que ainda precisa ter um pouco mais de estudo. Quimicamente, tecnicamente, é provado que pode ser produzido, mas ainda precisa ter um avanço maior em tecnologia e um escopo maior da visualização das potencialidades em termos de, por exemplo, de volume e de quantidade da vinhaça disponível. E Notícias Agrícolas agradece e fiquem com a gente, porque logo mais vamos falar novamente ainda desse assunto, a partir daí do fechamento da unidade de nitrogenados da Petrobras, mas do ponto de vista do setor de ração. É isso aí. Fiquem com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.